Cá está comprometido Million Questions, um dos temas do novo disco de Mirror People, é o grande destaque da edição desta terça-feira do Português Suave, a faixa de abertura deste Desert Island Broadcast, e foi também o primeiro tema apresentado pelo Rui, foi a faixa que serviu de anúncio para este novo disco. Viva Rui, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao Português Suave. E obrigado
Olá, muito boa tarde. Por teres
aceitado o desafio para conversarmos mais uma vez. Agora, já com outro disco, tínhamos falado também a quando da edição do Heartbeats. Temos este novo álbum, se bem que tu vais estando sempre ligado à corrente, vais tendo sempre lançamentos, tiveste o Dancing Days, o EP do ano passado, recuando até 2023 também tiveste um EP, também podemos falar disso ao longo da conversa, mas para já vamos centrar neste novo álbum, porque lá está, neste percurso os discos acabam por ser também marcos importantes. Este foi o primeiro tema, porque é que escolheste esta faixa como single de avanço? Alguma razão especial?
Ora bem, O Million Questions foi um dos primeiros temas a ser escrito aqui para este disco, numa altura em que o caminho do disco ainda não estava bem traçado. Ou seja, ainda não sabia exatamente o que é que iria ser este disco e este álbum. Aliás, na altura nem sabia que iria ser um álbum. Foi numa altura em que eu fiz, penso que três canções, duas acabaram por não resultar em nada. Mas o Million Questions teve salvação e pronto. E tem uma sonoridade um bocadinho diferente do que eu tenho vindo a desenvolver dentro de Mirror People. Pronto, essa sonoridade que está presente neste álbum, no Desert Island Broadcast. Mas na altura em que esta canção foi escrita, ainda era uma incógnita para mim o que é que seria este disco. E o tema, pronto, como tem ali alguns elementos assim um bocadinho diferentes do meu universo e tem um lado um bocadinho mais pop e um bocado mais, se quer um bocadinho mais radiofónico, foi exatamente por causa disso que eu decidi editar como primeira canção para apresentar este álbum, Desert Island Broadcast, que saiu em maio. Este Million Questions.
Mas acaba por ser
Foi
também
isso.
um bom cartão de visita. Tem aquele início assim meio exótico. Aquele é o saxofone do Cabrita ou aquele é um som? Não sei, fico um pouco na dúvida. Aquela entrada.
É exatamente. É o João Cabrita, o saxofone de som do João Cabrita.
Mas tem assim um ar meio exótico, assim, remeta para o Oriente.
Exato. Uma das grandes referências para este trabalho foi a música etíope de Mulatu Astatke, por exemplo, que tem aquele saxofone que eu chamo um bocadinho mais narcótico e aqueles sons mais lo-fi dos teclados e dos órgãos e portanto isso foi uma grande influência para mim e para criar estes temas que este ambiente que o Million Questions tem também está presente noutros temas do disco e portanto esta ilha deserta imaginária, não é? Esta transmissão da ilha deserta, pronto, estes sons fazem parte desta ilha que eu criei na minha cabeça e pronto, este lado assim mais sujo e mais misterioso.
Mas este conceito que tu depois acabas por desenvolver, como tinhas dito, não tinha sido o ponto de partida, ou seja, há um ponto de partida, mas que depois foste também descobrindo ou esculpindo, que é o tal
Exato.
conceito da ilha deserta. Mas tu és uma espécie de Robinson Crusoe que estás na ilha e estás a enviar esta emissão cá para fora?
A ideia da ilha e da emissão também foi porque este conjunto de temas são bastante orgânicos e têm bastante gravações de objetos. As batidas são construídas não com bateria em si, mas com objetos não usuais ou com tupperwares de casa, ou frascos com gravinho, ou coisas assim um bocadinho mais diferentes para construir os beats. Outra coisa que também é comum aqui nestes tempos todos é que o uso do baixo real, das guitarras, Tem bastantes tipo flautas e instrumentos mais acústicos, o que me leva a imaginar que estes sonzinhos todos fazem parte da ilha, que são captados na ilha e também porque existe a meu ver, um certo ambiente um bocadinho tropical, aqui em vários temas. E então, eu gosto desta ideia de criar um motivo para fazer um disco ou imaginar um disco como um todo, e acho que desta vez imaginar isto como se fosse uma transmissão de rádio, numa ilha deserta, numa ilha que tem outros elementos que são usados para fazer música e pronto, é isso. Ou seja, eu vou imaginando como é que vou fazer um disco. Quando tenho já algumas canções que podem resultar no disco, depois tento criar aqui uma espécie de puzzle e resolver este puzzle da forma melhor possível para fazer sentido, não é? Numa longa duração.
Mas mesmo esse conceito, depois a verdade é que o resultado é muito diverso, porque também tens aqui muitas sonoridades diferentes, não é? Tens aqui muitos registros, ou
Claro.
seja, não, isso no que tu estás a dizer, quem não conhecer o disco não esteja longe de imaginar que é algo, como é que é dizer, monolítico, não é? Que seja um
Exato.
muito, muito pelo contrário,
Exato.
porque tens aqueles temas instrumentais mais. E gostei dessa expressão que usaste há pouco do saxofone do narcótico, não é? Tens assim temas mais tipo Tucano no Verano, assim muito,
Exato,
muito
exatamente.
espaçado, assim muito mesmo para relaxar. E depois vais buscando outras referências. Gostei muito de uma memória que tem também uma participação especial, não é? Já falámos aqui do Cabrita, mas tens mais gente, que resto também é uma das marcas também de Mirror People. É uma porta aberta sempre para receber gente.
Exatamente. Eu não sendo cantor e quem me dera saber cantar, normalmente convido sempre pessoas a dar voz aos temas. Normalmente é a Maria do Rosário, que também assina como Rô, que é quem canta precisamente o Million Questions e o tema Runaway. E o caso deste, Uma Memória, convidei a Ryoko Imai. Eu conheci a Ryoko Imai pela Rita Braga. Ela de vez em quando toca com a Rita e a Ryoko toca na orquestra da Gulbenkian e toca muito bem a percussão e marimba. E então convidei a Ryoko a tocar a marimba neste tema, Uma Memória. A letra foi escrita em português pela Maria do Rosário e a Ryoko fez a tradução para japonês. E também pedi à Ryoko para fazer o spoken word. Que lá está, que é um tema, como mencionaste muito bem, os temas são diferentes no álbum, ou seja, da forma que eu estava a descrever, ele não é exatamente todo do mesmo género, porque para mim é um disco que tem de contar uma história, entre aspas, e o álbum tem vários momentos, tanto tem uma canção como uma memória que vai buscar ali uma influência mais nipónica, mais Sakamoto, mais Yellow Magic Orchestra, por aí, mas tem outros temas. O tema Runaway, por exemplo, é um tema se calhar um bocadinho mais convencional, a pescar ali ao início dos anos 80, mas depois temos coisas como Any Color You Like, que foi agora o último tema, quando saiu o álbum a ser destacado, em que tem videoclipe e tudo. Any Color You Like é um tema mais parecido com as coisas que eu tenho vindo a fazer de Mirror People, mais apontado para a pista de dança. É um tema mais funcional para o DJing, mais com uma entrada e com uma saída para fazer as misturas, etc. Ou seja, o disco vai variando e a meu ver, ainda bem que assim acontece.
Sim, isso é também outra das marcas. Estava a recordar também o teu disco, o Voyager, onde tu também apresentavas uma série de registros diferentes. Lá está. Há essa identidade que é Mirror People, mas longe de imaginar que de facto é algo direcionado para um registro. E este disco também acaba por ser um ótimo exemplo. Estou aqui a olhar para o alinhamento do disco e por exemplo, tens a faixa título Desert Island Broadcast, que é se calhar aqui o lado mais, como é que eu ia dizer, mais, talvez mais direcionado para a pista, não sei, se calhar aqui também pensar um pouco
Sim,
mais disco funk futurista e assim muito.
completamente, completamente. Essa faixa Desert Island Broadcast e o Anycall You Like são as faixas que são mais apontadas para a pista dessa. A última faixa também é Costa Nova. Se calhar de um lado mais baleárico, funciona. Esta faixa já tinha saído no
No
EP
Dancing Days.
anterior,
No Dancing
no
Days.
Dancing Days, mas
Só que.
aqui é apresentada uma versão diferente, uma versão que tem um excerto de voz na parte final e tem baixo real, enquanto a faixa que foi saída no EP, que apareceu no EP, era mais sintética. Mas o que acontece, eu fui repescar este tema porque dos três temas do EP que eu tinha lançado, Days in Days, este tema se calhar é o que eu gosto mais. E quando estamos a falar de um álbum, eu normalmente gosto que os álbuns sejam uma obra mais completa, e este disco foi prensado em vinil, ou seja, existe a versão em vinil, e para mim é algo muito importante, e uma faixa como esta merece estar gravado num disco mesmo, em vinil. E é essa a razão da Costa Nova estar aqui, e também porque penso que é um bom fecho de capítulo de disco. E pronto, mas o disco, o Desert Island Broadcast, este LP, pronto, tem vários momentos, e eu estou muito contente com o resultado final, e a aceitação está a ser mesmo muito boa, e ainda bem que assim o é, porque já são uns anos a fazer isto, e é preciso ganhar forças para continuar, e ânimo, e coisas boas, não é? Vindo do lado do povo, que dos ouvintes.
Muito bem. Pois estou como melómano e grande divulgador de música e também aprecias, não é, esse lado físico, não é? Estavas a falar do disco e que esta faixa merecia estar num disco, ter esse lado físico. Isso para ti também é algo que valorizas, como é evidente, não é? Como músico, acima
Sim,
de tudo, porque são as tuas
completamente.
criações, mas depois também tens esse lado de divulgador. De digger, não é? Usando assim uma expressão estrangeira, eu tento sempre usar os termos portugueses, mas neste caso, se calhar, é mais de arqueólogo, andas aí à procura dessas pérolas. E
Exato,
vou
exato.
aprendendo também muito contigo, porque vou ouvindo as coisas que tu sugeres
Ah, obrigado.
e pronto, também aproveito essa tua atitude, esse espírito exploratório. E também assino por baixo em relação às boas recepções deste disco, porque de facto estava agora a imaginar até de que forma é que isto podia ser aproveitado para bandas sonoras, porque aqui pedaços de sons e ambientes que têm também essa facilidade de serem colados a imagens e a narrativas. Este Costa Nova, de facto, é o tema, acho que fica a ganhar até. A voz, eu creio que é da Rô também é da Maria do Rosário.
Sim, a voz é da Maria Rosário. Lá está, eu e a Maria participa no primeiro álbum, Mirror People, no Voyager, que saiu precisamente há 10 anos atrás. E participou com um single que foi bastante importante, que foi o I Need Your Love, que abriu muitas portas ao projeto. E nós temos vindo a colaborar, ela é que me acompanha ao vivo, os concertos são sempre eu e ela. E então é natural que ela tem uma participação maior nos álbuns Mirror People, mas lá está, o projeto é o meu projeto a solo, é imaginado por mim, e naturalmente eu gosto de ter várias participações, mesmo para os discos e para os temas terem vários momentos e várias sonoridades diferentes, porque as vozes. Não é? Cada personalidade de uma pessoa muda completamente, seja, o mesmo tema criado para de vozes diferentes, o resultado final é sempre diferente. Porque já tive essa experiência no passado, e isso acontece. Às vezes temos a mesma melodia com um vocal por cima e a coisa surge de uma maneira completamente diferente. Mas para o teu projeto, lá está, como eu disse há bocado, o primeiro disco saiu em 2015, o projeto já existe desde 2010, já são uns anitos a fazer isto. É um projeto que tem uma expressão, entre aspas, underground, não estamos ali perto dos mainstreams nem nada que se pareça. Mas para mim isso não quer dizer nada, é algo que eu gosto de fazer, é algo para mim é honesto. Que para mim é se calhar o mais importante, é ser honesto com o que faço e com a música que quero mostrar. Mas é óbvio que gosto sempre de ouvir um feedback positivo sobre o meu trabalho e sobre Mirror People e sobre o que é que seja que faça, não é? Seja sugerir canções ou gravar música, divulgar música, é sempre bom ouvir feedback positivo.
Claro que
Ajuda sempre a dar forças para continuar e para
sim.
ter ânimo, etc.
Claro que sim. Muito bem. Estes são os três marcos de que já falávamos aqui: o Voyager 2015, 22 lançaste o Heartbeats, etc. E agora tens este Desert Island Broadcast. Mas além disso, há temas que tu vais lançando de forma isolada: tens singles, tens EPs. Falámos há pouco também do Dancing Days, portanto, já com um percurso rico e também com essa regularidade, ou seja, muito continuado, não é? Tu, mesmo entre discos, vais lançando vários temas, tens colaborações, isso também vai seguramente enriquecendo o teu percurso. E agora, temos apresentações em palco,
Exato.
e a primeira apresentação é já no sábado, dia 11, um regresso a Braga, agora apresentas-te no Lustre. Já agora anuncio também as datas seguintes: 24 de outubro, Maus Hábitos no Porto; 25 de outubro, vais tocar em Lisboa, na Badassery. E
Bad answer, sim.
como é que isto depois salta para o palco?
Portanto, eu separo um bocadito os discos de estúdio do palco. Isto porquê? Porque, tal como eu acabei de dizer, os meus discos são discos de estúdio, são discos que demoram muito tempo a ser gravados, têm muitas camadas, têm muitos instrumentos, normalmente têm diversas pessoas ao barulho, como falámos há bocado do João Cabrita, ou marimbas, ou baterias reais. Ou seja, isto para passar isto para palco é sempre muito complicado. E um dos grandes desafios de Mirror People sempre foi o lado do palco, de mostrar estas canções ao vivo. E então, há uns anos para cá, eu adotei. Assumi fazer um concerto mais virado para o clubbing. Ou seja, em que o espetáculo é todo contínuo, não existem paragens entre as canções, quase como se fosse um DJ set, e eu assumo toda a eletrónica e os beats e os vocoders e etc. E a Maria do Rosário canta. A Maria tanto canta temas dela como adapta outros temas que foram cantados por outros artistas que fazem parte do catálogo de Mirror People. Mas fazemos algo mais virado para o clube, mais para esse ambiente que penso que resulta melhor
Portanto, o lado mais festivo.
visualmente
O lado mais festivo sobressai.
também, exatamente, e também porque somos só dois em palco e as canções normalmente são mais despidas, são um bocadinho mais eletrónicas, uso sempre mais a drum machine em vez das baterias reais, por exemplo. Há ali uma série de truques que as músicas ao vivo sofrem algumas alterações, mas para mim eu estou ok com isso, até porque eu mesmo como fã de música e como fã de outros artistas, gosto quando um artista também não toca as músicas exatamente iguais às dos discos. Consigo separar. Quando os discos são demasiado complicados, eu consigo perceber porque é que um artista ao vivo adota outras texturas, etc., em vez de estar sempre a recorrer às mil backing tracks e consigo perceber isso. Mas claro, isto depende do artista. Há artistas que eu gosto que toquem exatamente como aos discos, mas acho que também depende um bocado da sonoridade. É que se calhar estivermos a falar de algo mais virado para o folk ou algo assim do género, é que as músicas são mais sentidas, em que a palavra tem muito peso, por exemplo. Gosto que ao vivo as coisas sejam parecidas com os discos. Mas há outros artistas que não, que não me importa nada de ver sei lá, o Grover Armada, por exemplo, e que tenha adaptações dos temas ao vivo diferentes, isso não faz qualquer confusão. Ou como, sei lá, como vi os Daft Punk em 2006 ou 7, em que fizeram uma espécie de best-of, entre aspas, dos álbuns deles, em que as versões ao vivo são diferentes e funcionam um bocadinho quase como mashups e coisas do género. Isso não me incomoda nada. Nós tentamos fazer, ou eu, neste caso, tento fazer à minha maneira e tento, acima de tudo, que os concertos sejam um bom momento para o público e para nós, em cima do palco, e pronto, e que seja algo para estar ali a curtir. E pronto, e em casa temos os discos para ouvir, temos o Desert Island Broadcast, com estes momentos mais sons da ilha, e sons mais ambientais e mais orgânicos, etc. E temos os outros trabalhos também, que são bons para ouvir em casa e para conduzir e etc. Ao vivo, tento adaptar a coisa de outra maneira.
Muito bem, Rui. Olha, foi um enorme gosto ter-te por cá mais uma vez, aqui no Português Suave e
Obrigado.
por bons motivos, como é também natural. E agora, qual é a faixa que tu vais escolher para encerrarmos a nossa conversa?
Olha, vou escolher a faixa Risico, que é a primeira faixa do lado B do álbum. É uma faixa que pisca ali o olho mais ao ambiente do Gere, da banda francesa. É um bocadinho mais lenta, com um ritmo um bocadinho mais diferente, sem ser 4x4. Mas é uma faixa que eu gosto bastante e que surgiu assim do nada e penso que encaixa muito bem aqui no Desert Island Broadcast.
Muito bem, vamos fechar então com Risico, é faixa 5 do alinhamento, no vinil é a que abre o lado B. Muito bem, Rui, um grande abraço, até breve, tudo bom
Muito
para
obrigado.
este concerto que acontece
Obrigado.
já no sábado e para os que se seguem. E vamos vendo por cá.
Sim, apareçam no sábado, que vai ser divertido, e a seguir ao concerto da DJ7 meu e do André Pelota, o Senhor Pelota, e ou seja, promete-se uma noite comprida e animada e com bom gosto musical.
Sim, isso, seguramente. Isso
E
podem
pronto.
estar sossegados. Rui, um grande abraço, até breve.
Um abraço, obrigado.
Ficamos então com o Risico, a escolha de Rui Maia para fecharmos a conversa.